Como é que foram esses dias de campanha? Situação diferente, totalmente diferente para o senhor. Não na condição de candidato, mas na condição de presidente do partido e, diria eu, coordenador de campanha do candidato Eluir Morona.
Uma experiência nova, Demar.
Uma experiência nova.
Enquanto candidato, a gente não observa diversas movimentações de bastidores, né? Como o trabalho necessário à organização para a campanha chegar nos diferentes cantos da nossa cidade, pela organização e pela fluidez de toda a comunicação, a estratégia de comunicação que se faz necessária. Então, para mim, foi um complemento, né, dentro das da minha experiência com as eleições, sendo a terceira que eu tenho um envolvimento mais intenso, numa posição diferenciada. E, de fato, guarda suas diferenciações, né? Eu, particularmente, achei até mais difícil do que ser candidato. Demar, né? Enquanto candidato, a gente tem uma missão, que é conquistar o eleitor, conversar, estar junto com as pessoas. Então, você acorda, sai de casa e está cumprindo o seu propósito. E esse trabalho da organização da campanha, ele traz sim alguma missão um tanto quanto distinta. São diversos grupos de atuação que você precisa estar dialogando, conversando, e diversas frentes de trabalho que precisam acontecer ao mesmo tempo. Mas eu estou satisfeito com o processo, acredito que o nosso grupo teve uma amadureceu neste período e possibilitou que a gente tivesse um êxito bastante grande neste período. Muito elogiável também a postura dos nossos candidatos, sempre muito solícitos, sempre colaborativos, para que ocorresse tudo da melhor forma possível.
A bagagem de duas eleições vitoriosas, exitosas, ajudou bastante.
Com certeza, a gente guarda essa experiência, né, Demar, como uma experiência de vida, mas antes de mais nada também é uma experiência política, que a gente replica aquilo que aprende e considera como positivo e também vai corrigindo aquilo que eventualmente a gente acredita que pode e deve ser melhorado.
Isso. Foi difícil a campanha? Nem tanto.
Olha, Demar, alguns percalços, algumas surpresas em relação à postura de alguns candidatos, mas eu sempre optei, e acho que é a decisão correta, e por isso eu elogio a postura dos nossos candidatos, que o propósito de uma eleição é fazer com que o candidato a prefeito, o candidato a vice, os candidatos a vereadores se comuniquem com o eleitor. E este deve ser o foco no objetivo de fazer a demonstração da sua capacidade e da sua forma de propor soluções a problemas que são comuns e significativos à cidade. E dentro desse objetivo a gente conseguiu manter o prumo. Considero que tivemos êxito nesse propósito de fazer a mensagem chegar às mais diferentes regiões da cidade e a todas as pessoas. E lógico que esses percalços que ocorrem por um, eu considero, alguns desvios de conduta em relação aos adversários, faz parte da estratégia de cada um que acreditam ser mais proveitosa ou não de diferentes formas.
Esse é o aspecto que mais lhe surpreendeu, a postura de alguns adversários?
Não necessariamente, né, Demar? A gente espera, né? Uhum. A gente espera, afinal, cada um tenha seu modo de ser, não somente na eleição. O que a eleição faz é tornar mais intenso essa demonstração, né? E aí a gente fica nessa expectativa de ver como se desenrola, acho que sem grandes surpresas, digamos assim, da postura de cada um dos candidatos e particularmente muito satisfeito com os nossos.
E especialmente nos últimos debates, nos últimos dias, nessa semana derradeira de campanha, a campanha se tornou mais acirrada, mais agressiva, mais incisiva, o chamado jogo pesado.
Você repare que não da nossa parte, né, Demar? A gente teve sempre essa mesma situação do início ao fim, que eu acredito até ser uma postura de respeito para com o eleitor. Então o eleitor, ele está querendo ouvir como é que os problemas vão ser resolvidos, né? A identificação dos mesmos, ela particularmente é feita por mim, por você, pelo Altair, pelo Luciano e por cada cidadão que circula e vive a cidade, ele compreende os problemas. Agora, como vamos resolvê-los? Eu sempre acreditei que o foco de uma campanha eleitoral deve ser nesse como, né? E aí, então, o que a gente torna alguns diferenciais daquilo que a gente entende como fazer política. E, lógico, existe também, em paralelo, um grupo de pessoas, um até volumoso, por assim dizer, que espera que não, que na política seja justamente um embate de ataques, provocações, respostas, e por assim dizer. Eu considero isso uma forma de fazer política que não está de acordo com aquilo que a gente pretere, com aquilo que a gente tem com a ideia de que é o correto a se fazer, e sempre que possível a gente se mantém dentro da linha que a gente gosta e que entende como a correta. Lógico que, por vezes, você também precisa se posicionar e trabalhar para reduzir, digamos assim, a liberdade que tem em, por vezes, trazer narrativas não verdadeiras ou até mesmo com insinuações ou com diferenciações de contexto que possam distorcer a visão do eleitor, mas nunca perdendo o foco em relação a apontar aquilo que a gente acredita ser as soluções para os problemas.
Esse festival de denuncismo, em momento algum, afetou a estrutura da campanha
Pode
do PP?
Vamos lá, Demora, vamos fazer um resgate aqui, se vocês me permitirem, vamos imaginar o início da campanha, tá? Então, no início da campanha, cada candidatura tinha sua narrativa, tinha sua forma de colocar os candidatos à sua disposição. E já nos primeiros dias de campanha a gente sofreu duros ataques, né? Ou até mesmo manifestações que pareciam ser de terceiros, mas que a gente sabe que são de cunho político, orientada por pessoas ligadas à política. E naquele momento a nossa opção foi: vamos fazer a nossa campanha, vamos colocar as nossas propostas na rua e vamos trabalhar como sempre o fizemos. E funcionou. E a partir do momento em que nós conseguimos fazer com que o nosso discurso, a nossa intenção chegasse ao eleitor, a gente percebeu uma aderência cada vez maior a essa proposição que estávamos fazendo e acabamos, aos meus olhos, fazendo com que durante todo esse período muitos dos adversários viessem querer desconstruir a nossa narrativa, por vezes perdendo a oportunidade de demonstrar as suas vontades ou as suas pretensões. E nós mantivemos essa coerência naquilo que estávamos apresentando do início ao fim e vi, ao menos na minha percepção, que alguns candidatos mudaram ao longo do tempo a sua opção de estratégia de comunicação, muitas vezes tentando reduzir ou criticar a nossa, e isso, aos meus olhos, significa que a nossa estava sendo eficiente. Quando o adversário perde o tempo dele para querer criticar você, ele está abrindo mão de um tempo preciosíssimo de conversar para com o eleitor e manifestar a sua proposição para tentar diminuir o alcance da sua comunicação. Então, desse ponto de vista, eu acredito que a nossa comunicação se manteve de coerente do início ao fim da campanha, sempre dentro do objetivo de construir estratégias para a solução dos problemas e particularmente satisfeito com o resultado.
E com certeza a sua experiência em campanhas anteriores foi fundamental, especialmente pelo fato de que Eluir Moronda, pela primeira vez que concorre a um cargo eletivo.
Exatamente, Ademar. Eu acho que todo o grupo em si, muito embora o Eluir não tivesse ido para as urnas, né, ele faz parte desse grupo que vivenciou este momento, os momentos em que nós tivemos a felicidade de ser conduzidos ao cargo, e acaba sendo contagiado também por essa forma, por esta vivência. Então não posso dizer que era uma experiência minha, né, é uma experiência do grupo que me acompanhou e que Eluir Moronda neste momento passa a ser o maior representante ao tempo que eu encerro esta caminhada enquanto representante de um cargo eletivo e tornando ele, então, a pessoa que conduz a liderança deste grupo que nós acreditamos ter contribuído significativamente para a melhora de Lagoa Vermelha.
Doutor Altair.
Até o Edmar estava ouvindo o prefeito, né? Na verdade, em que pese, né, as tuas colocações, né, sempre com muita clareza quando fala e tal, mas não é, tu como candidato, quando, sendo o atual prefeito, você não poderia, né, imaginar que não viria à tona e não poderia ser o centro do debate os pontos positivos e os pontos negativos que eventualmente tenha a tua administração. Né? E se nós recapitular lá em 2016, foi justamente num dos primeiros debates em que você bateu pesado no teu adversário e que o pessoal te conheceu. Quando você, inclusive, cunhou uma expressão, diz, aceita que dói menos. Então, isso é do jogo político, né? Então, não dá para se esperar diferente. Depende do calor.
Discordo, né? Altair. Se me permite manifestar, vou pegar justamente essa expressão. Ela vinha de uma defesa de um ataque pessoal, quando minavam a minha liderança, né? E queriam dizer que seriam outros integrantes do grupo que estariam coordenando ou que seriam meus mentores e que tomariam as decisões a partir dali. E, enfaticamente, durante muitos momentos com educação, respondi que não, até que em determinado momento você precisa impor um limite e colocar...
Eu acho que é do debate.
E acabou sendo cunhado. Mas o que me referia, eu vou dizer aqui, logicamente que porque é uma tônica que nos afeta pessoalmente, mas, por exemplo, houve um direcionamento e uma utilização de um processo de uma, que nós estamos respondendo, eu e o vice-prefeito Éder, que na verdade não há uma movimentação alguma, não há ensejo de condenação alguma, muito pelo contrário, todos os itens que a gente teve até o momento que foram, a gente teve a felicidade de poder comprovar aquilo que fizemos.
Tipo?
E isso é leviano, digamos assim, do ponto de vista de quem também tem processos ainda sendo arquivados depois de passados 8 anos, e ainda tem processos em aberto. Então eu acho no mínimo leviano e deselegante fazer isso, só que demonstra o momento da campanha em que chegamos. Esgotou-se as capacidades de enfrentamento de ideias, esgotou-se a capacidade de apontar soluções para problemas, e aí parte-se para a desconstrução da credibilidade do oponente, o que nem necessariamente era verdade, considerando que o líder deste processo já não são mais Gustavo, né, e sim Eloir Morona. E isso foi a própria população que nos trouxe em diversos momentos. Então isso eu creio que, por exemplo, poderia ter usado isso em 2016, poderia ter usado isso em 2020, mas porque a gente conhece e sabe dos trâmites que ocorrem judicialmente que envolvem uma administração, mas eu considero isso leviano. E optei sempre por manter, digamos assim, deixar com que as coisas andassem e que se tivessem pelos meios legais o seu andamento. Só que, por outro lado, eu percebo que é justamente que a nossa estratégia estava funcionando, forçando certo, o adversário a partir para caminhos mais veementes, por assim dizer, que quando não conseguindo superar em proposições, em construção, precisava desconstruir as imagens daqueles que portavam essas respostas.
Apenas para falar também com relação a essa questão, da questão da judicialização, muitas vezes, de uma administração, né? Se tudo que é prefeito precisa responder um processo aqui ou ali, de que forma caminhar, né, um trabalho de administração com essa judicialização de uma certa forma, e vale a pena realmente ser prefeito e responder tudo isso?
Agora você me fez lembrar de algumas conversas que eu tive com o próprio Altair lá em 2016, antes de ser, né? A gente vive uma seara de que, vamos lá, vamos pegar uma prefeitura como Lagoa Vermelha, né? São 700 servidores, em que o prefeito é responsável por absolutamente tudo que acontece de uma forma ou outra, né? E existem, por exemplo, nos processos que envolvem a prefeitura, diversos interesses, e isso acontece que por vezes vai juntar muitas dúvidas ou questionamentos em relação às ações. Eu acredito que vale a pena, porque você tem a oportunidade de fazer aquilo que você acredita, de conduzir da forma que você considera ser melhor e dar foco para resolver aquilo que você se propõe. Mas pessoalmente sim, é uma dificuldade porque você se expõe, só quem realmente, eu digo, né, muitas vezes, eu devo o benefício da dúvida para minha mãe e para toda a população, porque só eu sei o que eu faço, o que deixo de fazer. E isso, de certa forma, para mim hoje é um dos óbices em relação à política, que não necessariamente é o ato de administrar, o ato de exercer um cargo político, e sim o de ser uma figura pública. Então você expõe a vossa pessoa, você expõe o seu eu, né, toda a sua trajetória para julgamentos que muitas vezes são contaminados ou carregados por visões ou interesses que não são os mais puritanos do mundo.
Não, essa questão da judicialização que tu levanta, Luciano, eu sei até por alguma experiência que a gente trabalhou nessa área do direito administrativo. Eu não esqueço que num encontro, se não me engano, do Ministério Público do Estado, um prefeito lá da fronteira, era meio folclórico já, que o cidadão pedia para cada um que, qual a tua primeira atitude vai fazer. Diz, ah, eu vou botar para a rua esse, vou ajeitar a casa, e ia dizer, eu vou vender tudo que eu tenho para ser prefeito. Né? Porque, infelizmente, sobram sequelas que a gente sabe que, mesmo com, imbuído da maior boa-fé, de tudo que pode dar errado, né, para uma assessoria. Mas tu falava aqui, né, desculpa eu lhe chamar tu, mas eu te chamar
para a
mitologia do cargo de senhor, né? O senhor falava aqui há pouco aí a respeito de que tu trouxe aqui à tona a respeito desse processo que virou o maior comentário, né? O fato que ninguém vai passar por dentro de uma prefeitura sem ter processo, sem ter investigação. Isso é coerente, né?
Verdade.
É coerente, né? E quando o fato de se explorar isso, também eu vejo que no jogo político, e eu participei de muitos debates, perdi a eleição, e eu... Não que eu sempre disse, ó, não me chuta a canela, que eu vou ter que chutar a canela, né? Porque faz parte disso. E eu carregava, na época, assim, para defender... muitos processos, né? Muitos episódios, né? Teve episódio, por exemplo, de um cidadão não receber a conta da prefeitura, que ele ia levar a cadeira do prefeito embora. Isso faz parte da crítica e a gente enfrentou isso. E a respeito desse processo, na realidade, o que ficou, né, Gustavo, é que a sociedade tem aquela dúvida. O que tem por trás desse processo? E eu posso falar como profissional, até o limite ético que possa ter isso, porque ter conhecido e, quem sabe, até por ter... te ter a oportunidade até de atuar na defesa e tudo, mas que isso veio para a discussão da sociedade e todo mundo ficou. Como vocês, por exemplo, em relação ao Getúlio, questionaram CODESA, questionaram bastante a Agência de Desenvolvimento, coisa e tal, eu estaria no campo da disputa também questionar este processo que envolveu a questão da coleta do lixo, né? É um processo que, justamente, ele é um volumoso, né? E que trouxe preocupação para toda a população de Lagoa Vermelha. Então, eu, no meu ponto de vista, acho que não se extrapolou toda essa discussão do jogo político, né? Se de um lado se falava desse assunto, do outro lado se falava desse, né? Mas o fato é que quem passa por aquela cadeira não tem como não responder um processo na vida, nem que seja por um ato que não fez ou, quem sabe, às vezes nem conhecimento teve, né?
É, e que vem, eu vejo daí que vem também a forma como se faz, Altair. Vamos lá, quando você traz para uma via oficial de enfrentamento, você permite a resposta. Quando você atua por meios, digamos assim, mais que limitam a defesa, você tem um claro objetivo de falar sem ser respondido. E hoje as nossas tecnologias permitem isso. Então você monta um material para ser disseminado via WhatsApp e depois que aquilo foi disseminado, não importa o que você responda, você não tem absoluta certeza e muito dificilmente terá o mesmo alcance. Então quando é não trazido de via oficial para, por exemplo, mesmo que fosse o nosso candidato que representa ou tem essa característica de sucessão, você está querendo de falar sem ser questionado. Mas tudo bem, isso faz parte. Essa também foi uma das dificuldades de estar nos bastidores, né? Queria muito eu poder estar, por vezes, falando ou respondendo. Mas eu acredito que, como disseste, cada um faz do jogo político a sua forma. E o que eu ressalto é que eu acredito que nós nos mantivemos dentro de uma linha que eu considero coerente, que eu considero ainda significativamente distinta de aquilo que a gente entende como o senso comum da política.
8 anos. Só um instantinho. Rapidamente, uma perguntinha que eu acho oportuna. O senhor falou que alguns pontos desse processo já foram clareados. É possível?
Na verdade, Edmar, é o seguinte, as mesmas denúncias que hoje a gente tem em processo, quando elas foram feitas aqui, né, digamos assim, para o Ministério Público, de forma muito semelhante às denúncias, tanto quanto a questão do direcionamento e da questão dos reciclados, ele for arquivado, e quanto depois da prorrogação ou mesmo da contratação de uma nova licitação, ele acabou sendo arquivado também. Então, o que acontece, de certa forma, é uma maior insistência, digamos assim, no fato para ser denunciado, até que encontrou em um determinado ambiente o propósito de continuidade, mas que já foi muito descaracterizado daquilo que se imaginava, ou que o próprio Ministério Público imaginava originalmente, oferecendo uma denúncia muito desidratada em relação ao seu início, que particularmente eu tenho uma tranquilidade muito grande em relação ao que se sucederá. Mas, logicamente, a gente fica com esta... com essa convivência, com esta dúvida, digamos assim, e como eu disse, eu devo o benefício da dúvida para todos, inclusive para minha mãe, mas ela faz parte também, e eu encaro como um óbice a tudo aquilo de positivo que a gente pôde fazer por Lagoa Vermelha ao longo desse tempo.
Colocando assim, tecnicamente, tu coloca assim com bastante ênfase, né, que foi foi enxugado muito dessa situação processual, né? Mas nós temos um rito no processo que primeiro ele tem um cunho investigatório. Né? Inclusive quando é contra o prefeito tem uma defesa preliminar para fazer, e onde justamente ali você acaba afastando um monte de situações, você elenca 30 situações e de repente afasta 28, 29 ou as 30. Né? Mas o fato esse, por exemplo, é que efetivamente teve uma denúncia recebida por um colegiado do Tribunal de Justiça, né? Se não me engano por unanimidade, dizendo que vamos processar. Mas não tem absolutamente nenhuma condenação, tem todo um acervo probatório para ser feito, mas só este fato realmente ele é ruim. Né? E eu acho que, não sei se foi uma estratégia que o PP na época criou, no meu ponto de vista equivocada, que quando surgiu esse boato, a bancada do PP abriu uma CLI. Com todo respeito, acho que foi um tiro no pé. Se eu digo politicamente e tecnicamente. Tanto que foi esta CLI que forneceu os maiores elementos de tudo que tem dentro desse processo hoje.
Olha só, Walter, veja bem, por exemplo...
Ou queriam buscar um atestado de honestidade antecipado, né?
Tamanha, é que veja bem, né? O segredo de justiça, ele desperta margem para interesse e curiosidade muito grande. E Lagoa Vermelha, que tem um processo que envolve Lagoa Vermelha, que foi se arquivado, mas que está sobre segredo de justiça, que não envolve a nossa administração, que desperta muita curiosidade. Então o objetivo da CLI é justamente o seguinte: a gente tem certeza que não fez nada errado. A gente tem certeza que as decisões que tomamos foram as melhores para aquele momento. E a gente enfrenta, sim, também no judiciário uma guerra de narrativas. É o trabalho do Ministério Público e o respeito para fazer, né? Todo esse momento.
Promover a justiça, às vezes, não é só...
E só que, por exemplo, o que a gente guarda de reflexão, e para mim que é uma esfera relativamente nova, por assim dizer. O nosso depoimento sequer foi considerado. A maior prova, ou o laudo que envolve como se prova em relação ao nosso processo, ele mistura dois processos totalmente distintos. E a nossa arguição de que ele está completamente equivocado sequer foi analisada. E o juízo o faz isso. Não, eu vou receber, depois eu vou julgar cada um por si e Deus por todos. Então essa é uma mácula do processo também. E é justamente esse entendimento de que, por vezes, o juízo pode optar por dizer não, eu vou receber aqui, vou analisar com calma, ao invés de decidir qualquer coisa no afogadilho, que nos traz essa margem. Conheço colegas prefeitos que já deixaram seu mandato, o processo saiu da esfera, digamos assim, de foro privilegiado, veio para a esfera comum, digamos assim, e são décadas da vida de uma pessoa que você fica, digamos assim, com essa questão. E realmente esse é um fardo. E eu encaro, depois de muito, digamos assim, amadurecer, inclusive pessoalmente, como um óbice aquilo que a gente... pôde fazer pela SINAD, mas com certeza que incomoda.
Eu tenho um exemplo disso a nível federal, por exemplo, de uma das figuras mais importantes que teve naquele momento, que se chamava Ibsen Pinheiro, presidente da Câmara, quando deu todo aquele esquema do Collor, aquele escândalo, que crucificaram o Ibsen Pinheiro, né? E depois foi comprovado que o Ibsen Pinheiro não tinha absolutamente nada, mas terminaram com a vida política de um dos maiores líderes que no Rio Grande do Sul na época tinha. Né?
Carregar esse fardo por 8 anos está de bom tamanho? Depois tem essas décadas que você disse pela frente, né, Gustavo? Mas 8 anos como comandante de uma administração pública municipal está de bom tamanho?
Eu acredito que sim, Luciano. Eu particularmente tive a oportunidade de trabalhar também na construção do grupo que foi apresentado a nossa sucessão. Então, o que, que eu ressalto? Também foi uma aprendizagem entender que a gente precisava agregar novas forças, precisava agregar novos pensamentos, e isso provém de um reflexo de amadurecimento político também. E eu creio que sim, a gente conseguiu trazer um grupo extremamente novo. Vamos fazer uma análise aqui, né? Muito nós falamos neste momento, mas não sei se vocês se recordam de algum outro secretário que tenha permanecido 8 anos de forma ininterrupta num cargo. 8 anos, modo de dizer, né? Temos o afastamento agora para concorrer, né? Nesse sentido. E se nós formos fazer isso, boa parte do nosso secretariado teve essa característica de continuidade, mas não só isso, de por vezes serem pessoas captadas ou identificadas de um meio não político, né? Com a expectativa de que eles se tornassem agentes políticos. E a gente teve ao longo desses anos, por exemplo, a vereadora Marina, que teve a oportunidade, trabalhou conosco uma uma secretaria, posteriormente foi eleita e não retornou à secretaria. Nós não tivemos vereadores ocupando os cargos de secretaria, e isso tem pontos positivos, tem pontos negativos. E eu entendo que nesses 8 anos a gente acertou e a gente errou do ponto de vista político, amadureceu e teve o entendimento de que agora é preciso oxigenar. Então a construção da chapa que acompanha o Morona também tem esse objetivo, de dizer, olha, meu sucessor está aqui, aquilo que nós precisamos dar continuidade, isso aqui precisa ser corrigido, e a gente vai trabalhar para dar esse suporte, trazendo mais gente com uma visão nova, para que também a gente não fique preso dentro de um mundo que só cabe aos nossos olhos.
Objetivamente, o senhor me falou que tem 700 servidores no município hoje.
É arredondado,
certo, arredondado.
É isso.
Quantos cargos de confiança?
45.
45. Quantos foi o limite no seu governo que o senhor proveu?
46.
Em todo esse período, 46 Isso. foi o máximo. Falasse aqui do candidato hoje que está representando a oportunidade de continuar a administração e tudo. Forma objetiva, assim, como o senhor avalia a nota que ele atribuiu à administração municipal no último debate?
Eu acho que ele foi humilde, Altair.
Foi humilde.
Foi humilde, foi humilde. Certo. Vamos lá, eu queria dizer, agora...
Só não podemos cuidar para nós não transformar aqui num palanque político, só por isso que eu te coloquei, né?
Poderia eu estar no debate. Vamos lá, né? Os problemas ou as críticas que foram trazidas à tona à Secretaria da Saúde, elas são válidas, sim. Qual é o grande ponto que eu trago em si? Foi aquilo da onde estávamos, para onde chegamos e aonde queremos ir. Então, muito do que se criticou não é a competência exclusiva ou imediata do município, quando o município age como um intermediário. Esse é o nosso gargalo. E é verdade. Só que ele não é aqui em Lagoa Vermelha, ele é em todos os municípios.
Mas o que chamou a atenção que ele não fez, a nota que ele atribuiu não foi a questão da saúde. Uhum. Ele falou da administração municipal. Isso que nos chamou a atenção. Não,
eu acredito que até pelo momento, digamos assim, que se vive...
De repente, no debate, né?
Na tensão do debate. O Altair sabe como é que fica, né? Mas eu vou me referir mais especificamente a esse ponto da saúde, que em si que é justamente que talvez pudesse ou deveria ser trazido à tona. Tipo, poxa, como é que era? Como é que era quando nós chegamos 8 anos atrás? Tem problemas? É lógico que tem, e é justamente isso que a gente está se propondo a dar uma continuidade melhor e apresentando ao eleitor. Olha, nós chegamos aqui, era assim, fizemos e trouxemos até esse determinado ponto, agora temos esse problema e queremos levar até este outro ponto. E é isso que eu acredito tenha sido válido durante este período.
Eu gostaria de perguntar também para o senhor prefeito, qual o caminho político, né, de Gustavo Bonotto agora? Ou, se depende do resultado da eleição de hoje, qual seria a sua pretensão política a partir do momento?
Olha, Luciano, muito boa a tua pergunta. A gente tem sido muito questionado em relação a isso, né? E eu, particularmente, vou ser muito honesto. Eu não tenho como afirmar hoje. Acho que ao longo da vida uma das coisas que a gente aprende é não dizer nunca, né? Ou fechar portas, ou até mesmo ser muito enfático. Já tive momentos desses e considero que era o calor da emoção, talvez a exaustão, tanto física como emocional, que a gente passa. Eu tenho um compromisso com o Progressistas, que é enquanto estou como presidente. Dia 1º de janeiro eu volto a ser servidor da Imater, então a partir do dia 2 estou trabalhando para que, dentro da minha profissão, na empresa que eu exerci a carreira até o momento antes de ser prefeito, e o futuro ele depende de muitas variáveis em relação à continuidade, à busca de um novo cargo eletivo.
Mas
ou
a
matéria não
pode estar em Porto Alegre.
Olha, de repente, talvez, né? Mas não é a preferência. A minha preferência é Lagoa Vermelha.
Atuava em Caseiros, né?
Isso.
Quando se licenciou para ser candidato a prefeito, atuava em Caseiros, né?
Isso, atuava em Caseiros. Ela não tem reserva de vagas, né? Eu não tenho uma reserva de vaga para voltar a Caseiros ou para vir para Lagoa Vermelha. Isso também envolve a esfera política. Lógico que nesse momento a gente tem no Estado representantes que a gente tem uma ligação muito forte. Então é uma questão que eu fico...
Essa foi boa essa colocação, né? Tem uma ligação muito forte, é assim que funciona, né? Todo mundo sabe, né?
Não, hoje, por exemplo, né, o secretário da secretaria que coordena a Imater é o Wilson Kovács.
E antes era o Santini.
Então a gente tem essa... o secretário adjunto é o Lindomar, né? Então a gente tem uma...
Estamos bem, né? Estamos bem próximos.
Eu brinco, volta e meia, encontro organização, o chefe, né? Que a gente vai voltar a ter essa questão. Mas eu acho que o meu compromisso, o meu ideal sempre foi com Lagoa Vermelha. Eu tenho que também manifestar e dizer que a gente faz escolhas. Então, em determinado momento que eu escolhi a política, e de novo vou lembrar das nossas conversas lá atrás, Altair, ela é uma doação e você se envolve de corpo, alma e espírito, né? E eu dediquei muito tempo, de quase forma exclusiva e sem uma ponderação de balanço entre vida pessoal e vida profissional. E chegou um momento que a gente tomou uma decisão, que foi o Francisco, né? E hoje eu considero ele o meu principal compromisso. Então, toda e qualquer decisão também envolve a Raquel, envolve o Francisco, e hoje a preferência seria pela permanência em Lagoa Vermelha, considerando que é a cidade que a gente acredita, né, e gosta muito de viver, mas também não pode fechar portas a eventuais desafios ou oportunidades que venham a surgir.
Perfeito, muito obrigado pela presença. Bom domingo, Gustavo.
Eu é que agradeço, cumprimento aqui a Rádio Lagoa, a Lagoa TV, por todo o trabalho feito durante as eleições e mais neste momento estar aqui presente. Então, meu sincero muito obrigado, um bom domingo a todos os eleitores e uma boa eleição a todos nós.